Eu venho à tribuna e já levantei nesta semana uma série de medidas que, infelizmente, no Supremo e aqui no Congresso, estão para serem tomadas definitivamente, que tragam enormes prejuízos aos trabalhadores. Amanhã, na votação do Código de Processo Civil, me preocupa muito, estou vendo aqui a recomendação pela aprovação de uma emenda que diz: vedados o bloqueio e a penhora de dinheiro, de aplicação financeira ou de outros ativos financeiros. Isso está inserido num contexto, senador Cassol, que diz que, quando o empresário não paga o trabalhador, hoje a Justiça do Trabalho pode mandar trancar a conta, bloquear a conta. Primeiro, pague o que deve para os trabalhadores. Mas vamos mais além. Digamos que alguém do mundo da corrupção tem uma quantia de milhões aplicada num banco. Aí os juízes não podem confiscar, não podem bloquear a conta. Tem que deixar o ladrão, o corrupto, ir lá e retirar o dinheiro. O que é isso? Eu não estou entendendo essa emenda. Eu acho que foi um mal-entendido. E que essa emenda será vetada amanhã por parte do relator e do plenário dessa casa. Mas vou falar mais amanhã. Esteve aqui os juízes do trabalho, esteve aqui os juízes de outras instâncias, falando comigo hoje, dizendo que não entenderam nada. Eles estão convictos que foi um engano e que não será permitido isso. Você mesmo me mostrou hoje a revista Veja. Só como exemplo. São milhões ou bilhões de dinheiro aplicado por vias indevidas, para usar um termo bem equilibrado, no sistema financeiro. Daí a Polícia Federal, o juiz descobrem e não pode bloquear. Isso não existe. A lei hoje permite que haja o bloqueio. Uma empresa de 5 mil trabalhadores vai à falência. Aí não pode bloquear as contas para que pague primeiro os trabalhadores? Claro que pode. Mas, senhor presidente, eu fiquei esperando esse tempo todo, porque eu recebi um trabalho muito, muito interessante sobre os acidentes de trânsito no Brasil. E entendi que, como amanhã dificilmente teremos oportunidade de voltar à tribuna, que esse estudo feito sobre essa realidade, que está matando milhares de brasileiros, o Brasil é um dos países que mais tem acidente de trânsito, deveria vir à tribuna do Senado. Senhor presidente, segundo o levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, com os últimos dados disponíveis, mostra que o número de mortes no trânsito no Brasil, em 2011, teve um aumento de 1% em relação a 2010. Foram 43.256 mortes somente em 2010. São 22,6 óbitos por cada 100 mil habitantes. Esse morticídio teve crescimento médio anual de 2,75 entre os anos de 80 e 2011. No período de 2001 a 2011, entretanto, o aumento anual chegou a em torno de 4%. Em 2010, de acordo com o relatório da ONU, se comparado com países de desenvolvimento econômico semelhante, como China, Índia, Rússia, África do Sul, o Brasil só está atrás da África do Sul. Quando comparado com países de maior renda e melhor civilidade, como os Estados Unidos, Reino Unido e Japão, a diferença é brutal. Em 32 anos, de 1980 a 2011, acumulamos nada mais e nada menos que 977.275 mortes no trânsito. Cerca de 1 milhão, senhor presidente. Se incluirmos todas as vítimas sob trilhos, conforme o mapa da violência de 2013, chegaremos aí sim a mais de 1 milhão de mortos. Nesse período, saltamos de 19.927 mortos em 1980 para 43.256 em 2011, um aumento aqui de 117%. No mesmo período, saímos de 16,4 mortos por 100 mil para, em 1980, para 22,6 cada 100 mil habitantes em 2011. São números que nos chocam, senhor presidente. Chocam porque não são apenas estatísticas frias e imparciais, mas porque se referem a vidas humanas que poderiam ser salvas. São lares e sonhos destruídos para sempre pela violência no trânsito. O mais grave é que, se a taxa se mantiver estável, na próxima década, de acordo com o estudo desse instituto, o Instituto Avante Brasil, é possível prever que em 2024 teremos mais de 70 mil mortes decorrentes de acidente de trânsito, ou seja, quase 6 mil mortes por mês, 200 mortes por dia e 8 mortes por hora. É simplesmente pavoroso. É uma verdadeira guerra sem generais, sem exército, mas uma guerra como todas as outras, mata pessoas inocentes. O Instituto Avante Brasil também realizou um levantamento mundial sobre morte no trânsito em 2010, estruturando um ranking comparativo dos 10 países mais violentos no mundo em matéria de trânsito. O levantamento inédito teve por base o relatório das Nações Unidas sobre a segurança nas estradas, publicado em 2013, que mostra o número de mortes no trânsito em 183 países. De acordo com esse relatório, em termos absolutos, o Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, da Índia e da Nigéria. É interessante notar, senhoras e senhores senadores, que não por acaso essas mortes estão intimamente conectadas ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que contempla diversas variáveis como a educação, a longevidade e a renda per capita. Entre os 10 países mais violentos no trânsito do planeta, não aparece nenhum do grupo do chamado capitalismo evoluído, fundado na educação de qualidade para todos, na difusão da ética e no império da lei e do devido processo legal. Refiro-me, é claro, a países como a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, a Coreia do Sul e, por exemplo, o Japão. Nenhum dos 10 países comparados está no grupo dos que contam com o mais elevado IDH, com exceção dos Estados Unidos, que, mesmo possuindo a maior frota de veículos do grupo pesquisado do planeta, apresenta o número de mortes por 100 mil pessoas, que é quase a metade do registrado no Brasil, ou seja, 11,4. Além do custo humano, esses números representam também um elevado custo social e, além da dor causada com a destruição dos lares, também no campo econômico. De acordo com o IPEA, o custo anual dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras é na ordem de 22 bilhões, valor equivalente a 1,2 do PIB brasileiro. Notem, senhoras e senhores, que são dados de 2006, que, portanto, estão devasados. São muito piores os atuais. Certamente, hoje, essa cifra chega bem próximo a 30 bilhões de reais ano. Notem, ainda, que nesse valor não estão contemplados os chamados outros custos não valorados, considerados imensuráveis, tais como os impactos do estresse pós-traumático nas vítimas e as suas relações familiares e sociais. Aqui é só quem morreu mesmo. Para as áreas urbanas, a estimativa do IPEA é que o custo anual seja de 5,3 bilhões, mas que, novamente, também é subestimado. Como se não bastassem todos esses números, quero ainda mencionar que, de acordo com os dados do próprio Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito ocupam a sexta posição no ranking das causas de morte no Brasil, atrás apenas de acidentes cerebrovasculares, infarto do miocárdio, agressões, diabetes e pneumonia. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, no ano de 2020, os acidentes de trânsito ocuparão a terceira posição nesse ranking. Por tudo isso, a Organização das Nações Unidas está mais do que preocupada, não apenas com o Brasil, mas com a gravidade do problema em diversos países do mundo, como aqui já destaquei. Por esse motivo, em novembro de 2015, portanto, daqui a um ano, o Brasil será a sede da segunda conferência de alto nível global sobre a segurança viária. A primeira conferência sobre o assunto aconteceu em Moscou em 2009 e representou um pacto mundial em defesa da vida e da circulação viária. Será um momento importantíssimo, porque receberemos aqui representantes de todo mundo para avaliar os avanços de nosso país no compromisso assumido com a década de ação pela segurança no trânsito 2011-2020. E, ao mesmo tempo, será uma oportunidade de mostrar para a comunidade internacional, senhor presidente, que o Brasil está, de fato, comprometido em mudar essa triste realidade das estatísticas de mortes no trânsito. Deixando um pouco de lado somente as estatísticas, senhor presidente, quero convidar a todos para refletir sobre uma pergunta fundamental. Por quê? Por que será que o trânsito em nosso país é tão violento? Fui ler, senhor presidente, fui ler e li muito a esse respeito, e conversando também com alguns especialistas na matéria, e do que pude aprender. São cinco os principais fatores que explicam essa triste realidade das mortes no trânsito no Brasil. Primeiramente, a falta de educação para o trânsito e, consequentemente, de preparo maior dos nossos motoristas, principalmente carros de passeio. Sem dúvida alguma, são os motoristas os grandes responsáveis pelo elevado número de acidentes no Brasil. De acordo com o portal Trânsito BR, 75% dos acidentes decorrem de falha humana, 12% por questões do veículo, 6% por vias deficientes e 7% ocorre em virtude de outras causas. O elemento humano é o mais difícil de controlar e de prever. É sabido que duas pessoas podem ter atitudes diferentes quando se defrontam com a mesma situação no trânsito. A falta de educação para o trânsito faz com que os motoristas assumam conduta de risco, como beber e dirigir, usar o telefone, celular ao volante. A esse respeito, mencionamos aqui uma pesquisa realizada ainda em 2005 pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, no qual 37% dos motoristas norte-americanos consideraram os motoristas distraídos como a maior ameaça à segurança no trânsito. Nesse sentido, senhor presidente, temos observado como o comportamento de usar o celular ao volante, não apenas para falar, mas para postar mensagens em redes sociais, tem se tornado cada vez mais frequente um potencial letal que leva, naturalmente e infelizmente, à morte. Outro fator que explica o elevado número de acidentes de trânsito no Brasil é a situação das estradas. A esse respeito, gostaria de citar aqui alguns dados fornecidos pela Confederação Nacional de Transportes. De acordo com essa fonte, apenas 12% de nossas estradas são efetivamente pavimentadas, portanto, pouco mais de 203 mil quilômetros. Mais da metade estão sob responsabilidade dos estados, 54,4%. 32% são rodovias federais e 13% municipais. Além disso, 87% das nossas estradas são de pista simples e 40% delas não têm acostamento. 50% não tem sequer placa de aviso antes de uma curva perigosa. Do total de estradas pesquisadas, 62% são consideradas regulares, ruins ou péssimas, e apenas 38% são consideradas boas ou ótimas. De fato, senhor presidente, fica muito difícil reduzir as estatísticas de acidente nas estradas diante de um quadro como esse. Mas existe um outro fator importante que tem que ser considerado: falta de fiscalização. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal é composto por menos de 9 mil agentes. Está muito, muito aquém das nossas necessidades. Fiscalizar é extremamente importante, porque permite coibir a prática de infrações no trânsito, permite atuar sobre um comportamento nocivo de todo motorista para que ele tenha consciência sobre a conduta correta que ele tem que ter no trânsito. Quando me refiro à fiscalização, não estou dizendo apenas fiscalizar o motorista. É preciso fiscalizar também se o Estado está aplicando corretamente o dinheiro arrecadado, por exemplo, com as multas de trânsito. Aliás, são milhões arrecadados com inflações de trânsito. Será que esses milhões estão sendo encaminhados corretamente? Também é preciso fiscalizar os centros de formação de condutores, ou seja, as autoescolas, para que elas efetivamente prestem o serviço de qualidade a que se destinam e não cometam fraudes na aprovação dos alunos. Se tem pouca fiscalização, evidentemente que vamos ter impunidade. Um outro fator que contribui para essa tragédia no trânsito brasileiro. A impunidade está, por sua vez, associada a um outro fator, que é a legislação deficiente. Então, senhor presidente, esse trinômio, falta de fiscalização, impunidade e legislação deficiente, agem de forma articulada, interdependente do ponto de vista humanitário e da cidadania, senhor presidente. É inconcebível que algo como isso continue acontecendo, ferindo ou mesmo matando grande parte dos brasileiros no trânsito. Que temos que analisar com culpa razoavelmente comprovada, não tenha consequências imediatas para o seu autor. É um absurdo a vítima ou sua família ficar esperando a resposta da justiça anos e anos a fio, ou então ver o culpado ser condenado apenas irrisórias, como o pagamento de cesta básica ou um trabalho numa comunidade. Isso enfraquece as instituições e enfraquece a democracia. Formulada, senhor presidente, uma acusação formal e recebida a denúncia, depois do devido contraditório, nesse mesmo ato, o juiz, respeitando todos os princípios legais, já deveria impor uma série de medidas cautelares, protetivas e de urgência, tais como suspensão da habilitação, indisponibilidade de bens, para que seja garantida a indenização da vítima. Senhor presidente, reparação provisória dos danos, fixação de alimentos em favor dos familiares das vítimas, necessitados, entre outros. Senhor presidente, a resposta da justiça não pode demorar no que se refere à legislação. Quero registrar aqui que temos avançado. Editamos a lei seca, foi importante. E mais recentemente, a lei 12.971, que entrou em vigor no dia 1º de novembro. Essa lei torna mais rigorosa a pena para quem participa do racha ou comete ultrapassagens perigosas no trânsito. Ela estabelece, por exemplo, que a prática do racha, que resulte em morte, resultará também em pena de 5 a 10 anos de prisão. Caso as competições nas ruas resultem em lesões, a pena para quem promoveu o racha vai variar de 3 a 6 anos de prisão. No caso de dirigir sob efeito de álcool ou drogas, a pena passa a ser de prisão pelo período de 2 a 4 anos. Hoje, senhor presidente, eu vou terminar, senhor presidente, esse trabalho. Eu apenas, quando estou presidindo, deixo o pessoal falar quanto quiserem. Dei a Vossa Excelência quase uma hora e não toquei a campinha nem a campainha nem uma vez. Agora eu tive que interromper para comentar o barulho da campainha. Eu poderia até ter terminado já. Mas tudo bem, vamos lá. Eu já estou meio acostumado. Porque como eu presido muito, eu sou muito, digamos, bondoso com todos. E toda vez que eu venho à tribuna, eu vejo a campainha começar a tocar. Eu tenho que parar de presidir e vir mais falar. Mas tudo bem, presidente. Vamos ganhar tempo.
Só para permitir, senhor presidente, acontece que o senhor já está acostumado com essa mesa. Eu não estou. Então, portanto, como o senhor está constantemente presidindo a mesa, o senhor já tem o costume que quando deu horário, entendeu, está tocando. E eu não percebi, mas mesmo assim eu colocando.
Muito bem.
Mas está lá mais 5 minutos, 10 minutos, 15
não,
minutos.
Não, 5 minutos chega.
O senhor tem o tempo necessário para poder concluir tudo e para poder, presidente, terminar o seu pronunciamento.
Obrigado, presidente. Caso as competições nas ruas resultem em lesões, a pena para quem promoveu o racha vai variar de 3 a 6 anos de prisão. No caso do álcool, como eu dizia, ou drogas, a pena passa a ser de prisão por período entre 2 a 4 anos. Hoje, há apenas sanções administrativas, como multa e apreensão do veículo e da carteira de habilitação. Com a nova lei, tudo muda. Antes da lei, a multa para quem participava de racha no trânsito era de 576. Agora passa a ser 1.915, praticamente mais do que quadruplicou o valor a ser cobrado para o motorista. Na situação em que um veículo força o outro e uma ultrapassagem perigosa, a multa vai sair de 191 para em torno de R$ 2.000. Entre esses são alguns avanços do ponto de vista legislativo, mas é preciso avançar ainda muito mais. Portanto, o papel do Estado é fundamental. Cabe a ele ser o agente indutor do processo para aumentar o nível de consciência do motorista, pelo bem ou pelo mal, ou pelo bolso, ou pela formação e pela educação. Nós, legisladores, temos o papel de melhorar a legislação do trânsito, avançar na fiscalização e no cumprimento das políticas públicas para o trânsito, bem como a correta aplicação dos recursos arrecadados com as multas, que aí, claro, é a fiscalização que vai nos assegurar. Ao concluir, senhor presidente, esse meu pronunciamento, gostaria de registrar que no último dia 16 de novembro foi celebrado o Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito. Gostaria que Vossa Excelência fizesse contar, então, nos anais da Casa, a mensagem que o secretário-geral das Nações Unidas, senhor Ban Ki-moon, enviou a todos os países por ocasião daquela data, cujo texto passaria às mãos de Vossa Excelência, que está anexado ao meu pronunciamento, mas vai na linha de tudo aquilo que eu discorri aqui nesse momento. A questão da violência no trânsito, senhor presidente, requer a atenção dobrada de todos nós. Suas causas globais e complexas, a origem, um esforço integrado de diversos atores que devem interagir no trânsito da nossa cidade e nas estradas brasileiras. Termino dizendo, não basta melhorar as vias, não basta apenas aumentar a fiscalização, não basta apenas educar os motoristas e pedestres, não basta apenas reduzir a impunidade e melhorar as leis. É preciso fazer tudo isso, sim, mas, ao mesmo tempo, o que requer é empenho, é esforço, é motivação de todos nós, aumentando o nível de consciência de toda a nossa gente. Faço votos de que, na próxima legislatura, no próximo mandato, possamos avançar muito mais. Faço votos que no próximo ano, em 2015, eu possa vir à tribuna e dizer que o Brasil não é mais o quarto país do mundo em acidente de trânsito. por fim a essa mortandade nas nossas estradas e avenidas, que causa tanta dor e tanto sofrimento ao nosso povo e à nossa gente. É a hora de dar um basta. E um basta é aumentando a consciência de cada brasileiro e de cada brasileira. Terminei, senhor presidente, mas como é um trabalho longo e um trabalho feito com muito carinho pela consultoria do Senado, que fez uma pesquisa ampla, eu me vi na obrigação, diante de encerrar o ano legislativo, e só teria oportunidade nesse momento de vir à tribuna de fazer esse registro. Peço então a Vossa Excelência que considere na íntegra aqui a carta que recebemos do secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, com o título Mensagem no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Muito obrigado, senador Cassol, pela sua tolerância em presidir para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento.